Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.
Muito bom dia, seja mais uma vez bem-vindo ao Usanças, que neste horário, já sabe, é a sua companhia dos sábados. Hoje, a falar de comunicação com Miguel Costa, vamos abordar o tema das rádios locais. As rádios locais, com 3 décadas de existência que surgiram no período pós-revolucionário, encontram-se em transformação à semelhança do que se passa no resto da Europa. Com profundas raízes populares, as rádios locais portuguesas aparecem como um movimento que procurou sublinhar o local enquanto território de afirmação e de distinção face aos média de cobertura nacional. As rádios locais portuguesas tinham como fundamentos constituir-se como um palco para a expressão das vivências das comunidades onde se inserem e pretendiam representar a expressão prática de um discurso alternativo face às propostas apresentadas pelos meios de comunicação de maior dimensão. O caso português tem demonstrado que o equilíbrio entre essa função de origem das emissoras locais e o contexto onde se inserem não tem sido fácil de manter. A excerto da obra, As Rádios Locais em Portugal, da Gênese ao Online, de Luís Bonice. Falamos de jornalismo de proximidade, de radiodifusão local, que se encontra mais voltada para a comunicação com novos discursos, proporcionando e provocando uma participação mais ativa por parte das populações. Acontece uma ligação afetiva em quem transmite e em quem ouve e acompanha com assiduidade a programação variada pensada para os mais diversos públicos. Passado este período de tempo, como estão hoje as rádios locais? O que mudou, entretanto? As questões legais atuais favorecem a situação das rádios? A publicidade continua a ser o suporte importante na segurança da rádio? É sobre todas estas questões de que vamos falar no programa de Usanças de hoje. Para isso, convidamos, como já foi referido, o responsável pela Rádio Geis e pela Rádio Alto Minho, Miguel Costa, que nos pode situar nesta história de que, afinal, todos temos um pouco em comum. Temos um pouco em comum porque assistimos ao nascimento, e muito bem, ainda bem, destas rádios um pouco por todo lado, e hoje o número é muito mais reduzido. Quem sobreviveu, sobreviveu. Miguel Costa, muito bom dia. Obrigada por estar aqui. Eu sei que o tempo não permite que a gente muitas vezes possa conversar, mas hoje vamos aproveitar para falar deste tema que, com certeza, levanta várias questões, como já aqui foquei, e que as pessoas muitas vezes fazem uma ideia de que as coisas funcionam de uma forma e, afinal, estamos todos enganados, funcionam de outra. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, Laurinda. Bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Geis. É com muito gosto que tenho a oportunidade de partilhar este espaço consigo no programa Usanças. De facto, as rádios locais têm um papel de proximidade e esse acaba por ser o principal objetivo naquilo que é o ADN das rádios locais. O texto que apresentou resume aquilo que são as principais os principais aspectos das atividades das rádios locais, mas naquilo que diz respeito à nossa região, em Viana do Castelo, onde há duas rádios na cidade e mais uma fora, têm, portanto, percursos muito semelhantes em termos de história. As rádios foram criadas na altura em 1988, portanto foi o processo de legalização. A maior parte das rádios tem nesta altura 32 ou 33 anos, depende depois aquelas que conseguiram a legalização mais rapidamente ou que tenham tido um processo um pouco mais demorado, e estes 33 ou 32 anos de história têm sofrido diferentes atualizações, diferentes variações. Se pensarmos que há 30 anos não havia internet, é fácil de perceber que a rádio naquele período era bastante diferente. E não digo que era melhor nem que era pior, era diferente. O processo técnico veio de alguma forma também ajudar aquilo que é a nossa atividade. Hoje a informação consegue-se de uma forma muito mais rápida, está disponível em poucos minutos para que os ouvintes possam ter acesso à mesma informação. Há uns anos atrás, na altura sem a internet, não era da mesma forma. Para termos uma ideia, quando havia uma notícia, o jornalista teria que ir ao local para recolher alguns portanto, factos sobre aquela notícia, trazia esse material para a redação, depois é que construía a notícia. Isso podia levar
no pelo limite, menos horas,
um dia,
não é?
Um dia se fosse mais perto, se fosse aqui na cidade, era mais rápido, mas se fosse um episódio que tivesse acontecido numa aldeia ou numa cidade mais distante, já podia levar num dia. Mas de facto não havia também naquele momento outra forma, a não ser as rádios locais, de se ter acesso a esse tipo de conteúdos. E portanto as rádios foram percebendo que o principal fator que lhes daria alguma possibilidade de se afirmarem seria essa proximidade. E de facto é o que acontece na generalidade das rádios locais. O fator proximidade é aquilo que as distingue dos demais órgãos de comunicação social. Se bem que também rádios nacionais também perceberam que a proximidade é importante e agora também já criam conteúdos específicos para cada uma das regiões e das cidades. Isso é por demais evidente e acaba por funcionar, tanto que eles não perderam ainda esse modelo de fazer rádio. E basicamente é isto, é termos uma ligação muito próxima com os nossos ouvintes, criarmos empatia com os nossos ouvintes, e aqueles que gostam daquilo que nós fazemos, e que felizmente é gratificante para as duas rádios a que eu estou ligado, a Alto Minho e a AGS, sentir que os ouvintes estão diariamente connosco e têm crescido, o que também é um fator que nos diferencia de muitas das outras rádios locais, em que têm perdido algumas audiências, e isso acaba por ser um pouco mais desafiante no sentido da longevidade dos próprios canais. Mas felizmente nós temos conseguido encontrar caminhos que nos levam a ter algum crescimento, no sentido de diariamente termos mais ouvintes connosco.
De qualquer das formas, não é fácil manter esta longevidade que falou e esta constância, digamos assim, de programas que agradem a todos. E depois temos a questão da inovação. A rádio passa pela inovação, apesar de nós sabermos que a voz é que funciona, que o tema é o que alicia, mas de qualquer das formas temos aqui uma maneira delicada de chegar ao ouvinte, porque podemos também deitar tudo a perder, não é verdade?
Naturalmente, sempre que inovamos temos um fator de risco
sempre
associado. Aquilo que nós tentamos fazer é, quando inovamos em algum programa ou um novo animador ou um novo conteúdo, tentamos que aquilo possa, de alguma forma, agradar a um maior número de pessoas do que efetivamente desagradar.
Claro, logicamente. Esse é o princípio, não é?
Isso é senso comum. E de alguma forma temos conseguido. Deixe-me só aqui contextualizar
um
aspecto que me parece importante nesta altura. O processo das rádios teve diferentes situações. A realidade das rádios foi variando conforme aquilo que é a história do nosso país. E nestas três décadas houve altos, períodos melhores, períodos piores, em termos económicos e com crises e por aí fora. Mas, de facto, este período que agora se está, felizmente, a esfumar, que é o processo
este
COVID,
negro, não é?
No COVID, trouxe-nos uma realidade que, de alguma forma, nos agradou, no sentido de que, afinal, as rádios continuam a ter um papel muito importante. Identificamos aqui um fenómeno que eu não estava à espera de encontrar, que foi termos crescido em termos de audiência e termos perdido em termos de receita financeira.
com certeza, pronto. Compreendo perfeitamente.
Que é um, normalmente é um fator que anda junto um com o outro, portanto, ao subirem as audiências, sobem as receitas, e neste processo de Covid verificou-se a situação que
precisamente ao contrário, não é?
Mas de facto, quando nós chegamos a um momento, e se puxarmos um bocadinho aqui a memória para esta conversa do princípio do Covid, em que estávamos todos um bocadinho alarmados, um bocadinho bastante, que não sabíamos muito bem o que é que iria acontecer.
Depois ficámos mais, não é?
Depois fomos percebendo ao longo do processo como é que podíamos gerir esta questão, mas nos primeiros meses, e estará agora a fazer um ano, que foi em março de 2020, correto?
Dois anos.
O tempo passa,
não parece, não é?
Foi de facto preocupante naquele momento, porque toda a estrutura ficou ameaçada e não se percebia muito bem como é que nós iríamos conseguir ajustar a nossa atividade mediante as circunstâncias que estavam naquele momento. Mas, uma vez mais, como estava a dizer, a proximidade, aquilo que foi a informação local, a capacidade que nós tivemos de fornecer informação sobre a nossa região, sobre os dados da nossa região, sobre aquilo que era mais relevante para aqueles que residiam aqui na nossa área geográfica, acabou por nos trazer essa mais-valia e acabamos por nos sentir também um pouco mais reconfortados, no sentido de que continuamos a perceber que contam connosco, os ouvintes estão connosco e contam connosco para aquilo que é importante.
É claro. Essa, lá está a política de proximidade, que é que se aplica, mas penso que nessa época, que não está tão longe assim, e parece que cada vez a gente se aproxima mais dela, infelizmente, em certos aspectos, houve aqui uma dinâmica que foi interessante. As pessoas começaram a dar mais valor àquilo que tinham em casa, ou que lhes chegava à casa. Claro que depois passa só exagero, não é, de ver as notícias todas, ficar alarmadíssimo. Depois fazemos ao contrário, começamos a selecionar. Mas não se passa isso com a rádio. A rádio é uma constante, e como é uma rádio local, no caso da Geis e da Alto Minho, como são rádios locais, as pessoas tiveram logo a tendência de agarrar a informação local. Isso é muito bom, porque também descobrimos que as pessoas se interessam por aquilo que temos à nossa mão, gratuitamente, ao fim e ao cabo, e que podemos usar sempre que quisermos estar informados. Por falarem gratuitamente, a publicidade falha. E como é que se embrulha a prenda, diga lá?
É uma pergunta muito interessante. De facto, as rádios locais, as rádios e os órgãos de comunicação social, de uma forma geral, vivem daquilo que conseguem nas receitas da publicidade. Portanto, para que se perceba, são empresas, como qualquer outra empresa, que presta um serviço, que é a venda de publicidade. Portanto, essa é a principal atividade, e é daí que surgem as receitas que permitem, portanto, a sustentabilidade da nossa atividade. De facto, quando na altura do Covid tivemos o encerramento dos serviços e dos comércios e de todas as atividades que estavam a suportar,
diretamente ligadas, pronto, não é?
E que obviamente não justificava. Se nós temos um restaurante fechado, o restaurante não vai ter interesse em estar a comunicar em termos comerciais aquilo que é uma atividade que está encerrada. E, portanto, surgiu ali algum constrangimento. Felizmente, vínhamos de um processo, de um período que nos estava a correr bem financeiramente. Tínhamos ali alguma estrutura que permitiu, de alguma forma, aguentar aqueles meses mais duros, com algum rigor naquilo que era a nossa gestão financeira, fomos conseguindo ultrapassar. Hoje já se começa a recuperar desse processo de
lentamente,
ainda estamos ligeiramente longe daquilo que eram os números em 2019, mas já se percebe que há alguma recuperação e portanto estamos confiantes que no futuro iremos chegar lá. Mas em termos financeiros, as rádios vivem da publicidade, única e
essencialmente.
E para além disso temos, e agora se me permitem vou partilhar com os ouvintes um desabafo, porque temos cargas fiscais enormes, as nossas
encargos... Eu ia-te perguntar isso, a questão da legalidade, são, falávamos há pouco.
Exatamente, em termos empresariais, são os mesmos de qualquer outra empresa e depois temos uma série de outras taxas associadas que temos que respeitar. A SPA, portanto, os direitos de autor, as licenças da Anacom, a ERC, agora vêm também aí... portanto, os direitos conexos, que, são um, que é uma taxa que supostamente será para reverter a favor das pessoas que estão ligadas à produção de música, aos músicos, aos compositores, a quem faz os arranjos, a quem faz o design da capa do disco, enfim, os direitos conexos são portanto, associados a esse tipo de, uhum. De serviço e vão também cobrar essa taxa às rádios de uma forma generalizada e para as rádios locais com valores que podem ser preocupantes. E se calhar estou-me a esquecer de outros impostos que também estão associados.
Sim, para além eu também daquilo, me estou a esquecer aqui de um
que... Para além daquilo que são as obrigações que nós temos, porque, repare... Nós, para a nossa atividade estar dentro daquilo que são os parâmetros normais, temos que cumprir com um número de noticiários diários, temos que ter as cotas da música portuguesa, temos que ter, portanto, a nossa emissão sempre gravada e guardada durante pelo menos 30 dias, nós temos que fazer prova de que cumprimos a lei. Acaba por ser de facto um processo em termos burocrático e em termos de operacional complexo. Isto para dizer o quê? Para dizer que a vida dos órgãos de comunicação social e, neste caso particular, das rádios, não é fácil, sendo que estamos a falar de rádios locais que não têm recursos como têm rádios nacionais. E, portanto, tudo isso não facilita a nossa atividade. Mas nós, como já vivemos desde o princípio com esta situação, já estamos mais ou menos preparados para lidar com ela. Agora gostaríamos muito que isto de alguma forma pudesse alterar no futuro, até porque a lei da rádio já tem muitos anos, estava se calhar na altura, estava não, já passamos à altura de...
De facilitar um pouco mais
atualizar,
as coisas.
De atualizar essa legislação e permitir que as rádios possam trabalhar em moldes ligeiramente diferentes. É a realidade que temos, e é com essa que nós temos que trabalhar e é com essa que nós estamos a...
E cumprir, não é? Até porque tem aqui, como todas as rádios, tem gente que depende de vós, não é?
Naturalmente, temos os nossos funcionários,
claro.
Que eu valorizo muito e cada vez mais é na nossa estrutura um fator que nós damos muita importância. Para ter uma ideia, nós temos funcionários que estão connosco desde o início. Temos funcionários que têm 33 anos de empresa.
É muito tempo.
Não é normal.
São casos sérios.
Temos três funcionários nesta empresa que têm mais de 20 anos, temos dois funcionários que têm mais de 30 anos de empresa. Naturalmente é necessário, em determinado período, renovar um pouco também aquilo que é o quadro dos recursos humanos, mas mantendo sempre a base daquilo que é a nossa
equipa. Porque já estão formados,
exatamente.
Não é?
Isso também é uma mais-valia. São pessoas com muitíssimo conhecimento, técnicos muitíssimo bem preparados, que respondem e também, deixa-me aqui fazer, uma vez que estamos a falar sobre isto, a capacidade que eles próprios tiveram de se ir ao longo destes anos,
adaptando
e reaprendendo.
Pois, claro, que isto é uma aprendizagem contínua.
Pronto.
Imagino, não é? Com tanta informação dentro da informação, não é?
Nós tivemos a rádio, já mataram a rádio várias vezes. No princípio porque vieram as televisões, depois porque era a internet, depois porque, enfim, uma série de outras situações, as rádios online, mas felizmente cá estamos. As ameaças continuam a existir, mas nós vamos continuando a fazer o nosso caminho.
Mas isso também dá gosto de continuar, não é?
Dá. Nós também nos fomos adaptando, estamos com presença muito forte no online, aquilo que é as páginas em termos de presença que continuam a crescer, felizmente também. A interação com as redes sociais também vai evoluindo de forma favorável, mas a capacidade que nós tivemos também internamente de conseguir encontrar esses novos caminhos e fazer com que eles resultem, para mim é um motivo de grande satisfação e de orgulho,
claro.
Por trabalhar com uma equipa com esta competência.
É claro. A internet está na nossa vida, esta gente adaptou-se toda aos novos rumos da comunicação e realmente o resultado é extraordinário, porque se quisermos procurar um programa que passou há X tempo, conseguimos com a maior das facilidades chegar à internet e ele está lá com o carimbo Rádio Geis ou Rádio Alto Minho. Portanto, não diminui nada. De qualquer das formas, obriga a outro tipo de atenção por vossa parte, não é?
Naturalmente, os programas, há uns anos atrás, nós trabalhávamos, o trabalho que era feito podia representar uma tarde ou um dia, e resultava num minuto, e quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, aquele trabalho,
entre aspas, perdia-se.
Tinha-se esfumado. Hoje, felizmente, nós conseguimos fazer os podcasts
bom.
E sim, ficam sim. arquivados e, portanto, poderão ser revisitados à hora e quando quiserem e por quem entender que aquilo pode ser interessante. Curiosamente, ainda hoje de manhã estávamos a falar numa pequena reunião aqui no meu gabinete com um dos colegas que agora também está connosco. E por ser recente, ainda não estava tão familiarizado com alguns dos programas que tiveram, portanto, algum sucesso, ou de facto sucesso. Estou-me a lembrar do Tasca em Tasca, que era um programa da Rádio Alto Minho. Estou-me a lembrar da Teoria da Conspiração, que era um programa da Rádio Alto Minho também. E, portanto, isso foi através da pesquisa que ele fez nas páginas e encontrou, portanto, esse trabalho lá. E, de facto, vai ao encontro daquilo que a Laura ainda estava a dizer, portanto.
Pois, exatamente, temos sempre acesso a estas emissões, o que é ótimo, porque realmente muitas vezes quisemos chegar a certos programas já passados e não se conseguiu. Hoje as coisas são um bocadinho diferentes. A Rádio Geis e a Rádio Alto Minho, toda a gente sabe que a direção é a mesma e dá a sensação que por momentos pensámos que alguma delas iria perder a identidade. Neste caso, vou ser sincera, a Rádio Geis. Pensou-se sim, talvez pela anexação e por a Rádio Alto Minho ser quem ia tomar a dianteira do destino das duas rádios. Aliás, uma já estava, mas neste caso da Geis. Por momentos passou-lhe pela cabeça, ou à equipa, que isto poderia ser um processo não viável.
O processo não viável é uma figura que está sempre presente.
Claro, mas
todos os dias.
Sim, mas.
Mas de facto, não. Aquilo que foi nesse momento pensado seria criar condições para otimizarmos, portanto, aquilo que era a atividade das duas rádios em termos de recursos humanos. E que isso pudesse de alguma forma reduzir alguns custos. Criamos condições para que fisicamente as duas rádios pudessem trabalhar no mesmo espaço e que não se colidissem em termos de interesses.
Exato.
E esse foi, portanto,
o
princípio. E a partir desse princípio fomos desenvolvendo aquilo que seria o resultado para chegarmos a esse objetivo. Aquilo que se construiu foi, de facto, sem alterar aquilo que era já o ADN da Rádio Alto Minho, ajustar o conteúdo da Rádio Geis para um registo que, na minha opinião, acaba por ser um sucesso também, que foi um alinhamento musical suportado nos hits dos anos 80 e dos anos 90 e até dos anos 2000, que acaba por, criar público, um público
muito
mais
próprio,
adulto, muito
sim.
próprio, muito fiel, e que valoriza aquele género musical e, claro, contemplar depois a programação com pérolas como este do Usanças.
Muito obrigado. E Usanças outros, agradece.
E outros que também temos. E de facto, a rádio já é nesse momento, eu admito que sim, que pudesse ter passado para a opinião pública legitimamente essa preocupação, mas nunca foi essa a nossa intenção. A nossa intenção é criar um canal forte, permitir que ele seja sustentável e continua a crescer como tem crescido, porque ainda tem muita margem para crescer, embora eu saiba que há muita gente todos os dias ouvir quer a Rádio Altomim, quer a Rádio Geis. Queremos que isso continue e que realmente possa crescer.
Claro.
E para nós é um motivo de satisfação também quando nos abordam na rua e dá-nos os parabéns e agradecem.
É reconfortante, sim.
Pomos uma música que já não ouviram há muito tempo, porque fizemos
é
uma piada.
É a tal ligação.
Exatamente, a proximidade. Fizemos uma piada que em algum momento conseguimos que a pessoa expressasse um sorriso. É isso que nós pretendemos, que tornar o dia a dia de quem está connosco um pouco mais agradável, um pouco mais simpático.
É isso mesmo em que eu estava a pensar, porque o Miguel trouxe uma música para a gente ouvir. E neste momento vamos passar realmente a um momento musical que é um tema muito conhecido e que é do agrado de todos, com certeza, e voltamos já à conversa, está bem?
Muito bem, até já.
Até já. Voltámos, é verdade, para acabar esta conversa, porque tem de ter um fim, logicamente, por grande pena nossa, e tentando levar-lhe até si alguns conceitos que muitas vezes não se apercebe que está desse lado, logicamente, e vermos que nem tudo é fácil. Este percurso tem sido levado passo a passo, com muita calma, com muito cuidado.
Sempre.
Cautelas e caixas de galinha fazem sempre falta, não é?
Sempre com muito cuidado, porque, como antes falamos, da dificuldade que é encontrar recursos financeiros que suportem a nossa atividade, nós não podemos entrar em grandes experimentalismos. Portanto, quando avançamos com um novo projeto, temos de perceber se ele tem condições de ser suportado financeiramente também. Repare, nós temos uma aposta muito forte no canal da Rádio Jazz em termos de desporto. Fazemos a cobertura de diferentes atividades ligadas ao desporto, do futebol, do hockey, do futsal, do vôlei, do basquete, inclusive com transmissões em direto, que obrigam a deslocações, no caso do futebol, este ano, esta época desportiva, fomos 4 vezes à Madeira. Naturalmente tem grandes
custos.
Naturalmente tivemos também aqui alguns apoios de algumas empresas e entidades que sensibilizaram e perceberam desta dificuldade e do interesse que haveria que tínhamos em continuar a acompanhar portanto a atividade dos clubes, e portanto temos sempre que ter essa preocupação, mas ao final do dia, o que interessa é o resultado daquilo, claro, que nós fizemos, e é gratificante sabermos que as pessoas também ficam realizadas por perceberem que podem acompanhar através do nosso canal ou dos nossos canais, claro, aquilo que é a dinâmica das associações, dos clubes de desporto, da própria realidade da nossa cidade. Pronto. Mas sim, é sempre a preocupação principal, é não deixar fugir, claro, o controle económico.
Claro, esse tem de estar sempre em primeiro lugar. Olhando a isso, olhando a vários fatores que falamos aqui hoje, interessantes, eu queria fazer-lhe uma pergunta antes de chegarmos mesmo à reta final. Se tivesse possibilidade de modificar, se lhe dessem a hipótese de modificar, de alterar, de enfim, criar novas direções no campo radiofónico ou a radiodifusão, o que se lhe apresenta assim de momento modificar? Já sei que íamos àquelas siglas SPA e por aí fora.
Assim, essas eu não...
E teria de haver um ajuste, não estamos aqui a criticar nada, até quem sou eu para... Mas, de qualquer das maneiras, haveria talvez uma varinha de condão que daria aqui uma volta especial em algum aspecto.
Naturalmente, sim. Ao longo deste período, eu estou ligado à direção da rádio, embora esteja ligado à rádio de uma forma direta há mais anos, como diretor, é mais recente a minha ligação. Portanto, a minha responsabilidade, eu enquanto responsável pelas rádios, portanto, tenho um período mais curto do que aquilo que é a história das rádios, se me faço entender. De facto, há aqui coisas que nós em equipa, e eu em particular como diretor, assumi que se calhar em alguns momentos não teria tomado essa decisão. Julgo que não terei errado muitas vezes, também fruto da ajuda de toda a equipa, que é isso que, claro, que eu lhes vou pedindo. Aquilo que é importante nesta estrutura é que nós nos ajudemos uns aos outros.
Criar um consenso.
Exatamente, a errar cada vez menos, e isso de alguma forma tem-se conseguido fazer. Agora, em relação àquilo que eu poderia ter alterado, se calhar começar mais cedo a investir naquilo que é o digital, porque quando há pouco falávamos das ameaças, atualmente temos prime time nos carros, portanto nas viagens a rádio continua a ser a companhia de preferência.
Sem dúvida.
Seja a rádio Alto Minho e a rádio Jazz, mas
de uma forma geral,
a rádio
continua
a ser um canal de preferência, de companhia. Mas se pensarmos que atualmente os carros já não trazem autorrádios, começamos a sentir também aqui alguma ameaça. E poderá ser de facto um desafio para o futuro, percebemos como é que vamos dar a volta a essa situação. O digital, portanto, acabará sempre por ter essa possibilidade, mesmo que não haja um autorrádio com FM, naquilo que
claro.
É um modelo tradicional para ouvirmos rádio, se estivermos presentes no digital...
Mas é sempre opcional, não é?
Há sempre essa possibilidade de conseguirmos chegar de novo aos nossos ouvintes. Mas sim, esse investimento, talvez essa aposta mais sólida no digital, se tivesse começado mais cedo, teria se pusesse, se eu soubesse hoje
sim, percebo.
Da importância
teria sido
que
uma
isso
aposta,
teria mais no início
fazer mais cedo, não
mais
é?
Cedo, sim.
Porque realmente os resultados são fabulosos, temos de concordar, não é? Esta atualidade constante, não é? Esta atualização constante dos programas e a nossa capacidade de chegar à internet e conseguir chegar onde queremos também, procurar e encontrar, é muito importante. O imprevisto aqui é sempre o inimigo número um.
E é o desafio.
Claro,
o inimigo
sim.
E o desafio ao mesmo tempo. Quando começamos a fazer rádio, e eu em particular lembro-me desses bons momentos, em que começavam a dar as borboletinhas aqui na barriga, e é a adrenalina, e portanto essa é que é a magia da rádio.
Claro.
E nós todos os dias temos esse desafio de encontrarmos temas, encontrarmos assuntos que possam de alguma forma despertar a curiosidade dos nossos ouvintes e o interesse dos mesmos para que eles continuem connosco.
Claro, claro, isso é fundamental.
Podemos arriscar às vezes um pouco mais,
claro.
E lá está, acaba por não ser tão, tão positivo, mas felizmente acho que tem acontecido exatamente aquilo que se tem
sim, realizado. Sim, tem sido positiva a análise que tem sido feita. A Rádio Alto Minho, relembra-me, está com quantos anos neste momento?
Portanto, ela foi fundada em 88, no final do ano em 88, em dezembro, mas começou as emissões em junho do ano seguinte, portanto em 99.
Uhum, em 99.
O processo de legalização entrou, foi validado e depois houve... De seguida a esse processo, a construção dos estúdios, portanto isso demorou mais alguns
Exato.
Meses até que se fosse...
Então estamos quase a atingir uma data em que se vai fazer uma grande festa da rádio.
Nós gostávamos de a ter feito antes, mas o processo Covid não permitiu. Assim, nós celebramos todos os dias
claro,
a nossa existência, mas gostava muito de poder, à semelhança daquilo que fizemos quando chegámos aos 30 anos, reunir um grupo de pessoas que ainda estão felizmente connosco e que partilharam este espaço com programas, com informação, com discos pedidos, com, enfim, com uma série de participações naquilo que é a história da rádio e partilhar algumas histórias entre amigos, recuperando algumas memórias também de alguns episódios que acabam sempre por ser marcantes no nosso percurso.
Claro, claro que sim. Isto é como a nossa história de vida, acaba por ser a mesma coisa, um princípio, uma história que se prolonga, não é? Na nossa vivência e depois esperemos que, neste caso, a rádio continue, porque para chegar até aqui eu imagino que os sacrifícios tenham sido grandes e que tenha implicado a presença de muita gente, as faltas na família, essas coisas todas, como em qualquer outro sítio, quando nós nos dedicamos a um aspecto da nossa vida, logicamente que alguém ficará a perder.
Eu tento de alguma forma que isso não aconteça, enfim, de uma forma
constante,
mas reconheço que é difícil. É muito serviço às vezes ao fim de semana, nos feriados, fora de horas ao final do dia, e pronto, mas é aquilo que é a nossa atividade, temos
claro.
De estar preparados para ela,
claro.
E fazemos com todo o gosto, embora saibamos que porventura estamos a falhar um bocadinho do outro lado,
pois,
mas faz
mas
parte.
A família acaba por ser o suporte destas coisas. Quando
naturalmente.
A família não é, alguma coisa está mal, não é?
A família é fundamental, porque é um dos fatores que eu valorizo muito, é a relação familiar, e tento sempre que possível ajudar, para que isso possa, para que isso não seja um fator penalizador depois naquilo que é a nossa atividade individualmente em cada um dos nossos colegas de trabalho. Quando as coisas estão bem na família, o resultado profissional também acaba por ser beneficiado e, portanto, eu tenho essa preocupação, tento pelo menos ter essa preocupação e estamos sempre atentos, porque pronto, enfim,
claro,
todos nós temos problemas e o que é importante
é conseguir
ultrapassá-los.
E as pequenas coisas diárias também, às vezes, acabam por ser grandes problemas e à partida nem pareceriam. Esta divisão entre a sua família e esta família não parental, porque ao fim e ao cabo acaba por criar outra família paralela.
São família, nós passamos mais tempo às vezes entre nós em trabalho do que propriamente com o nosso núcleo familiar. Sim,
é família. Preciso matar os ciúmes.
De vez em quando é, porque de facto, pronto, para além da compreensão que é natural relativamente à exigência da nossa atividade, também temos que reconhecer que há um momento em que temos que
os
recompensar também,
claro,
por essa nossa falha.
Muito bem.
Reconhecê-lo.
A camada jovem que se está a formar em comunicação, por exemplo, tem na Rádio Geis e na Rádio Alto Minho um lugar para fazer o seu estágio, se o pretender?
Nós, felizmente, e de facto tem crescido também essa procura, temos sempre muitos estagiários connosco. Naturalmente, há alturas do ano letivo em que isso se proporciona, portanto, os estágios dependem de cada uma das faixas etárias, se for do secundário, se for já de um ensino superior ou até o mestrado, são períodos diferentes. Mas sim, tem crescido muito e isso satisfaz-nos também, porque de alguma forma servimos de referência para aqueles que querem depois seguir uma atividade profissional ligada à área da comunicação. E de facto temos vários estagiários que chegam através do IPVC, que é a referência no ensino em Viana do Castelo, temos do protocolos com a Escola Secundária de Monserrate, temos protocolos com a Escola Secundária de Santa Maria Maior, já nos chegaram também estagiários do IFP, já nos chegaram estagiários da UTAD em Trás-os-Montes, do Porto, da Universidade de Aveiro, de Lisboa, de Braga,
de todo o país,
quase todo o país, acho que todo o país. Não, não me recordo ter chegado ninguém do Algarve.
Pronto, mas se compreende.
Mas sim, de facto, e é também importante para nós também convivermos com esses públicos, com esses colegas mais jovens, para também refrescarmos um pouco aquilo que é a nossa concepção do trabalho. Portanto, é uma partilha enriquecedora para as duas partes. Mas sim, também é, de facto, gostava de poder aceitar mais estágios. Fisicamente
isso,
não é possível. E uma vez mais, nesta altura do Covid, acabamos por ser condicionados
também
nesse aspecto. Felizmente que agora já podemos olhar para o futuro com outra abertura. Mas sim, também é um aspecto que temos sempre connosco, estagiários, ainda agora estão três estagiários connosco. E estamos de portas abertas para receber quem...
Desde que haja condições para
exatamente,
isso.
Exatamente, quem quiser estar connosco.
Miguel olha para estes jovens que chegam cá e automaticamente faz um paralelo com eles e entre eles e o seu início. E por vezes dá por si a pensar o quê, diga lá?
Dou a pensar que eu já tive aquela idade e que na altura também...
Estava cheio de sonhos.
Estava cheio de sonhos e...
Alguns realizaram.
Alguns realizaram-se, felizmente. Ainda tenho outros por realizar.
Pois, normal.
A seu tempo, não percamos nunca a esperança. Mas sim, eu gosto muito de ver entusiasmo nos jovens, que ainda assim... E para além de tudo aquilo que é a oferta hoje em dia, portanto, nas redes sociais e de outras formas que as pessoas hoje em dia, não é só os mais jovens, mas que as pessoas de uma forma geral têm de ocupar tempo, encontrem nos órgãos de comunicação social, nomeadamente na Rádio Alemin e na Rádio Geis, um espaço de aprendizagem. Pronto. Isso para mim satisfaz-me de uma forma muito... satisfaz-me bastante. Pronto.
Pois, acredito. Mesmo esta procura é um incentivo para pensar alto, positivo, sempre, não é?
É a garantia de que esta atividade que tem futuro. Pronto,
tem, logicamente, com todas as mudanças que vierem.
Com todas as mudanças que possam vir.
Elas vão ter sempre, não é?
E portanto, isso é gratificante. Naturalmente que há alguns que estão um pouco mais bem preparados, ou que se sentem mais à vontade, ou que têm mais talento.
Pois.
Porque, resumidamente,
nem toda
também
a gente
tem
é
a
comunicadora,
mesma,
não é?
Exatamente, tem essa capacidade de numa conversa, encontrar os aspectos mais importantes, encontrar a forma de a conduzir da forma mais eficaz, e, portanto, também é um pouco o talento de cada um que depois faz a carreira nesta área ou noutra qualquer, não é?
Exato. E depois esta proximidade do mundo académico, às rádios locais principalmente, são sempre motivo de um certo orgulho, não é verdade? Porque isto há uns anos atrás não acontecia, nem os alunos de comunicação procuravam tanto estas situações para esta parte prática, digamos assim. Iriam por outras vias, e a gente sabe que é verdade, não é? Hoje há uma busca pelo conhecimento um pouco diferente.
Sim.
Embora mais facilitado, já sabemos.
Sim, mas
tem de ser também.
Tudo isso será fruto daquilo que tem sido o trabalho
das rádios, exatamente.
A imagem das rádios locais, e isso também é um aspecto que a mim me deixa triste, é uma imagem muitas vezes amadora, de um resultado de amadores que vão passar um pouco de tempo ali naquele estúdio e que partilham ali durante uma hora ou duas horas um programa à tarde ou ao fim de semana ou durante o final do dia, e nós tentamos quebrar um pouco essa imagem, porque de facto somos profissionais e é isso que nós queremos,
claro,
que as pessoas entendam. Criar um trabalho
o
profissional.
O amadorismo já foi, não é?
Já foi, já não se pode trabalhar em amadorismo. E as rádios locais, em determinada altura, tinham um pouco essa imagem de uma coisa assim. Vinham do processo, perdão-me a expressão, mas é assim que se chamavam, das rádios piratas. Que de facto eram.
Ainda bem
momento,
que lá está a referência, sim senhor.
Mas depois foi preciso.
Foi assim que se implementaram.
Foi, exatamente,
não é?
Foi.
E deu este
resultado. O início foi por aí. Eu comecei nas rádios piratas, o Celso Carvalhosa, o Fernando Serrão, o Pedro Xavier, o Rui Gonçalves, enfim, muitos dos colegas que cá estão hoje em dia começaram exatamente nesse período. Uns entraram depois na carreira profissional, mas quase sempre estiveram ligados à rádio. E essa imagem, algumas das rádios continuam a tê-la, algumas das rádios locais continuam a manter, e acaba por não ser, do meu ponto de vista empresarial, a imagem ideal para um órgão de comunicação social. Eu costumo dizer, no fundo, as rádios locais serão um pouco o cartão de visita de uma cidade.
Concordo.
Quando nós ligamos uma estação de rádio e ouvimos o resultado daquela rádio, acaba por ser também um pouco a imagem que passa
também
da própria cidade. E, portanto, nós criamos uma imagem profissional, de credibilidade, de dinâmica, com alguma frescura, naturalmente, e isso acaba por depois resultar junto dos públicos académicos, e que se revêem também um pouco naquilo que é a nossa atividade.
O que eu quero dizer é que foi feito um bom trabalho, ponto final.
Eu quero acreditar que sim.
Com certeza que sim. Olhe, e só para terminar, que já estamos em cima do tempo, eu queria reforçar aqui que a descoberta de valores feita nas ditas rádios piratas, que não tem nada que se entristecer pela nomenclatura, é uma honra, acaba por ser uma honra, porque houve pessoas que construíram quase tijolo a tijolo, passo a imagem, a sua profissão. E e chegaram a pontos, como se vê aqui nesta rádio, por exemplo, mas inclusive as rádios oficiais na altura repescaram muita gente das rádios piratas.
Continua a ser assim. Claro. Continua a ser assim.
Mas naquela altura não havia vínculo, como é que ia dizer, profissional.
Sim, mas era a escola.
Era mesmo amadorismo.
A escola para os animadores, para os jornalistas, para os. Portanto, os técnicos e.
Está aqui.
Era aqui. Uhum. Se compararmos, é um pouco como no desporto. Começamos em clubes um pouco mais modestos,
pequenos, claro,
e depois
vão para
aqueles
esse, não é? que se destacam.
Destacam são identificados e são chamados para participar em clubes com outra dimensão e nos órgãos de comunicação social acaba por ser também um pouco isso. Naturalmente hoje em dia há um fenómeno que eu tenho identificado que mudou. Repare, há uns anos atrás portanto a televisão é que fornecia animadores para a rádio, para as rádios nacionais,
certo.
De uma forma geral.
Sim, sim.
E hoje é um pouco o contrário. As televisões vão às rádios buscar
pessoas
para participar, para fazerem parte daquilo que são os programas de entretenimento e por aí fora. E cada vez mais isso tem acontecido. Portanto, as rádios continuam a ser, e acho que ganharam de alguma forma até algum espaço àquilo que era o canal privilegiado, que era a televisão. Tivemos, de facto, muita gente talentosa que passou por cá. Uns continuaram, outros acabaram por
descobrir outras
carreiras profissionais.
Exatamente.
Mas sim, passou por cá gente muito talentosa. E, de facto, eu, indo ao encontro também daquilo que foi há pouco tema da nossa conversa, gostava de um dia conseguir reunir esse grupo de
fantástico.
Amigos para partilharmos algumas desses episódios. E na celebração de um dia como ou o Dia Mundial da Rádio, ou o dia de aniversário das rádios, podia ser esse um dos momentos. E sim, é um dos projetos que eu tenho. Quando falávamos em talentos, os talentos estão sempre connosco, não é?
Claro.
Embora às vezes até não seja fácil de identificá-los.
Não seja perceptível à
mas
partida,
quando,
não é?
Mas mais dia ou mais tarde ou mais cedo
acaba por se evidenciar.
Por se evidenciar, sim.
Muito bem. Miguel Costa, obrigadíssima por este pedacinho, que essa é a pressão um bocadinho, mas que deu para ver a importância da comunicação entre nós, entre todos, o que faz falta ouvirmos os outros e sermos ouvidos. E a rádio tem um papel fundamental e necessário na vida das pessoas, principalmente ao nível das rádios locais, e eu neste momento resta-me desejar uma longa vida à Rádio Geis em primeiro lugar,
claro.
À Rádio Alto Minho em segundo, mas
muito
as duas
obrigado.
Ao mesmo tempo, como é lógico, e que a gente continue a ser surpreendida todos os dias pela vossa qualidade, pela vossa forma de estar, pela vossa voz e pelo carinho que sempre dedicam nos programas a quem nos ouve e a quem vos ouve.
Muito bem, deixe-me só corrigi-la, se não me leva mal. Mas
não.
Eu, da nossa, eu dizia, eu diria da nossa. Quando a Dorian diz da vossa, eu dizia da nossa.
Assim, era para se perceber que.
De facto, fico muito satisfeito em poder partilhar consigo também esta conversa e agradecer-lhe também o convite. E sobretudo agradecer aos ouvintes.
É claro, que esses é que suportam, não é? Esta vida longa, esta constância, como dizíamos há pouco. É claro, fazem todo sentido. Pronto, ficamos com uma conversa marcada para daqui a algum tempo, quando se fizer a festa da rádio. E de quanto a nós já sabe, foi um gosto ter estado aqui a falar deste tema hoje e vai ser um gosto com certeza falar de outros temas que virão no futuro, mas para isso já sabe, a sua companhia é fundamental. Fique bem, bom fim de semana, um bom programa hoje e sempre.
Usanças.